estou aqui hoje a convite do nosso parceiro Eronildo, né, que me convidou para que a gente possa estar conversando um pouco sobre inovação e principalmente inovação no, na contabilidade, né? Quer dizer, como que a gente pode trabalhar esse segmento que a página é focada, né? A V Classe Contábil, que é quem está patrocinando essa, promovendo essa nossa conversa, e eu estou realmente disposto a interagir com vocês, portanto, eu peço que vocês, por favor, mandem perguntas, né? Eu agradeço muito a oportunidade para que a gente possa estar trocando um pouco de ideias, porque a cada evento como esse é também, para mim, um momento de aprendizado, né? Então, esse que é o nosso negócio. Eu vou compartilhar aqui um slide que eu preparei, né? Para que a gente possa estar, às vezes, também interagindo com algumas imagens para que vocês possam melhor assistir. Então, o tema é esse, inovação nos negócios e na contabilidade. Meu nome é Marcelo Pimenta, né, para vocês poderem me seguir aí nas redes. O meu apelido é Menta90, no Facebook, no Twitter, no Skype, né, e é com prazer muito grande que eu posso estar compartilhando um pouco dessa minha experiência com vocês, né? O primeiro assunto que eu gostaria aí de tratar nessa nossa conversa é mostrar que a inovação realmente ela é um fator que não tem mais volta, né? Então, eu coloquei aqui um slide que mostra uma notícia, né, em que a General Motors, aquela montadora que todo mundo conhece, né, ela apresenta aí o seu novo modelo de negócio para venda da marca Cadillac, né? Então, como vocês podem ver aí, ela vai passar a não só vender o Cadillac, mas ela vai passar também a fazer uma espécie de aluguel, né? Você, também chamado de Car as a Service, ou carro como serviço, em que a pessoa paga uma mensalidade por mês, né, e essa mensalidade está ali, nos Estados Unidos ela custa $1,500, é um carro, de certa maneira, de luxo, uma categoria superior, e você tem a oportunidade de trocar esse carro até 18 vezes por ano, exatamente. Se você usa uns dias um carro, depois você pode usar, outros dias você usa outro carro, e isso faz com que você tenha a oportunidade de estar usando o carro como um serviço, né? Então, se isso está acontecendo com a General Motors, que é essa grande montadora, né, isso acontece ainda mais com vários outros serviços, vários outros negócios que estão precisando realmente se transformar nessa era em que as coisas estão mudando muito rapidamente. Né, a gente pode ter um outro exemplo, diz respeito também ao setor de transporte, é o que o Uber vem fazendo no segmento de táxis, por exemplo, né, em que vem reinventando essa maneira das pessoas se locomoverem, fazendo as coisas de um jeito diferente. Veja, por exemplo, um outro fenômeno que é o próprio Facebook, né, em que as pessoas hoje compartilham gratuitamente, quer dizer, as pessoas postam gratuitamente fotos, postam vídeos, postam notícias, e as pessoas não são mais apenas consumidores de informação, mas passam também a serem protagonistas, emissores de informação, para vocês verem como isso afeta todos os segmentos. Você pega, por exemplo, o comércio eletrônico, negócios como o Mercado Livre, que é uma grande loja, né, que vende praticamente todo tipo de produto, mas se você for ver, ele tem uma diferença que é, eles não têm estoque, os produtos não são deles, eles aproximam os vendedores dos compradores, né? Quer dizer, é um novo modelo de negócio que acontece também no Mercado Livre. E a gente pode ainda citar, só para ficar com mais um setor, citar o caso do Airbnb, né, aquele site em que aproxima pessoas que querem alugar o seu quarto com pessoas que estão com quarto disponível, com pessoas que querem viajar ou querem ter uma nova experiência numa outra residência e faz com que essas pessoas possam estar alugando diretamente esses quartos, né, fazendo com que as redes hoteleiras tenham que se reinventar, visto que há uma inovação muito grande nesse segmento e muitas vezes as pessoas podem pensar, ah, não, mas isso é porque as pessoas querem pagar mais barato. E isso não é verdade. Você vai ver que muitos clientes do Airbnb, eles acabam optando por esse serviço porque eles querem uma experiência melhor. Eles querem conseguir ter, por exemplo, vou visitar a casa de alguém e esse alguém é fumante. E se eu sou fumante, hoje não é permitido mais fumar em hotel, eu vou ficar na casa de alguém que fuma. Né? Ou se eu tenho cachorro e gato, né, e eu não quero ficar no hotel, num quarto parado, quero sim ficar na casa de alguém que tenha também cachorro e gato, já que eu vou passar alguns dias. Ou se eu gosto de cerveja, ou se eu gosto de rock and roll, ou se eu gosto de charutos. Né, quer dizer, essas coisas elas estão realmente fazendo com que as pessoas optem por uma mudança muito grande no seu modelo de negócio. As pessoas, isso está mudando, as indústrias estão mudando como um todo, e é importante que a gente entenda que esse é um fenômeno sem volta. O que a gente pode fazer é aproveitar essas mudanças para nos transformar. Não adianta a gente brigar contra essas mudanças. E é isso um pouco que a gente vai estar falando no dia de hoje. Né? Então, dando continuidade à nossa conversa, né, eu passaria a mostrar, né, que a gente tem uma inovação que muda praticamente tudo, né, ou seja, inclusive a forma de atuação em todos os mercados, inclusive de contabilidade, inclusive de direito, inclusive de jornalismo, quer dizer, essas atividades elas estão se transformando. O contador, assim como praticamente todos os profissionais que não estiverem atentos a essa mudança, vão passar por uma dificuldade muito grande de se transformar e de querer, muitas vezes, sofrer com pessoas pedindo desconto, ou mudando de contador muito rapidamente. Por quê? Porque você não vê um diferencial no serviço que está sendo oferecido por aquele profissional. Né? Então, é importante que as pessoas estejam hoje atentas de que esse novo consumidor exige um novo tipo de serviço. O Airbnb existe porque existe um novo tipo de hóspede. O Uber existe porque existe um novo tipo de pessoa que quer se locomover de um jeito diferente. E isso acontece também com os contadores. Ou seja, existem empresas e profissionais que não querem mais o velho contador. Estão buscando um novo modelo. E a gente precisa estar disposto a mudar constantemente. Vocês que estão nos assistindo e que são contadores, né, precisam estar dispostos a mudar e a se atualizar no jeito de exercer sua profissão, porque senão vocês vão ter uma dificuldade muito grande de continuar vendendo seus serviços. Né? Então, esse é o cenário de fundo para essa nossa conversa. Né? Porque vocês entendam que a gente vive um momento de mudanças muito rápidas, muito constantes, e é preciso ter uma postura proativa com relação a essas mudanças. O que significa ser proativo? É entender que se a mudança vem, você pode trabalhar com ela a seu favor e não contra essa mudança. Porque se você for contra essa mudança, você for reativo, você vai acabar ficando para trás e as pessoas vão optar por um outro tipo de profissional que já está mais adequado a essas mudanças que estão por aí. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar para vocês entenderem esse contexto. Né? Eu lembro que aqui vocês podem colocar perguntas, né, no Facebook para que eu possa estar tentando responder na medida do possível essas perguntas para que a gente possa fazer uma conversa um pouco mais interativa. Tá bom? Eu vou passar agora, deste cenário de fundo, falar sobre alguns insights, né, algumas questões que podem ajudar você a querer se transformar. Então, a gente vai falar sobre algumas tendências, algumas coisas que estão acontecendo e que podem ajudar você a gerar novas oportunidades, novos diferenciais nesse mundo dos negócios. E a primeira delas que eu gostaria de comentar diz respeito sobre o marketing, né? Ou seja, o jeito antigo de fazer marketing, ele está para desaparecer, né? O que que essa figura mostra aí? Dois tipos de marketing, né? Um que se chama o marketing de interrupção, ou outbound marketing. Você tem o marketing de permissão, ou o inbound marketing. O que que é isso? O que que é essa diferença, né? O outbound significa algo como você está almoçando, né? Vendo televisão. O seu telefone toca, ou seja, há uma interrupção, né? E alguém fica te oferecendo alguma coisa. Ou você está vendo um filme e no meio desse filme, na hora H, vem um comercial e você tem que parar, né? Ou você está numa estrada, né, curtindo a paisagem, dirigindo, né, e aparece no meio da paisagem um outdoor oferecendo uma hospedagem no hotel, uma promoção de um produto, alguma coisa assim, né? Esses são exemplos de marketing de interrupção, ou seja, você não pediu para receber aquilo, mas alguém vem e te interrompe com uma mensagem que você não quer ver. Essas coisas, esse tipo de marketing, ele não está surtindo mais resultado. As pessoas estão cheias do saco de ficar sendo interrompidas, né? Por isso que vem acontecendo agora um novo tipo de marketing, que é o marketing de permissão ou inbound marketing. O que que é isso? É você poder estar disponível quando a pessoa quiser, né? Então, quando a pessoa tiver a possibilidade de procurar ou querer te procurar, ela vai poder te encontrar. Então, isso vai acontecer. Vamos dar o mesmo exemplo que a gente estava falando ali, de um hotel. Né? Se você tem um hotel numa determinada cidade, né, você pode estar colocando isso na internet, porque a pessoa vai pesquisar sobre hotéis e vai aparecer o seu hotel. Né? É muito melhor do que se você quer um plano de telefonia, né, ao contrário das pessoas que ficam ligando para tentar vender planos de telefone, é melhor que quando você queira mudar de plano de telefone, você possa ser atendido com rapidez na operadora e não ficar meia hora para ser atendido, né? Ao contrário da operadora ficar te ligando sem você pedir, para ficar mudando de planos, oferecendo TV a cabo, oferecendo novos serviços, né? Então, é essa mudança que está acontecendo no mundo dos negócios, ela é fundamental que todo mundo entenda e para que saiba como melhor aproveitar essa oportunidade. Como a gente falou, né, a mudança vem, ou você é proativo com relação à mudança, ou você é reativo, né? E aqui é um caso que eu fico provocando vocês para serem proativos no sentido de fazer o marketing de permissão, de não ficar interrompendo seus clientes ou prospects, né, futuros clientes, e sim estar disponíveis para ele quando ele precisar, né? A segunda dica também no mundo aí do marketing é as pessoas entenderem que a gente está num momento em que a internet é a principal mídia que as pessoas buscam informação, né? No Brasil, numa compra a mais de R$ 100, 90% das pessoas, para fazer uma compra de mais de R$ 100, ela procura sobre esse produto na internet. Né? Então, isso é muito forte. Hoje, o poder que a internet tem para conseguir criar opinião nas pessoas, formar opinião nas pessoas, é muito grande. Então, você precisa criar autoridade naquele assunto que você quer. E como que você pode criar autoridade? Você pode criar autoridade tendo um blog. Você pode criar autoridade fazendo vídeos como esse, que eu estou aqui ao vivo, na frente do computador. Você pode criar autoridade criando podcast, dando palestras, escrevendo artigos para jornais e para revistas. Quer dizer, você precisa conseguir se mostrar uma pessoa que entende daquele assunto e que as pessoas, quando precisarem de um especialista nesse assunto, elas vão procurar vocês. Então, vamos ver, por exemplo, um contador, né, um profissional de contabilidade que está especializado, por exemplo, no segmento esportivo, né? E que pode trabalhar com academias de ginástica, pode trabalhar com atletas, né? Pode trabalhar com outros segmentos, que academias de ginástica, acho que a gente já falou, pode ser pilates, né? Pode ser para o ramo também de alimentação saudável, né? O que que essa pessoa pode te ajudar a ter de diferencial no sentido de você ser uma autoridade, a pessoa que mais sabe sobre aquele negócio, né? Ou pode ser por porte de empresa. Ah, eu sou especializado em associações e ONGs, né? Então, eu tenho a melhor solução contábil para que possam outras ONGs e associações usarem o meu serviço. Então, crie autoridade naquilo que você gosta, naquele segmento que você escolheu para atuar, porque isso é uma forma de você inovar e as pessoas poderem te encontrar sempre que elas precisarem. Nesse sentido, né, existe uma ferramenta que é muito útil, que é o WhatsApp. Né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes usam o WhatsApp apenas de forma pessoal, né? Então com grupos de família e com esse tipo de comunicação um a um, quando na verdade o WhatsApp ele pode ser utilizado sob o ponto de vista também comercial, né? Para que as pessoas possam estar sendo atendidas. Quem de vocês atende profissionalmente os seus clientes pelo WhatsApp? Né? Você sabe que hoje, né, a gente pode ver nesse slide aí que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês verem, né, o resultado de uma pesquisa bastante recente, né, em que vocês podem notar que 74%, essa pesquisa foi feita pela revista Mobile Time, 74% dos usuários de WhatsApp no Brasil querem se comunicar com as empresas pelo aplicativo. Né? Então, quantos de vocês estão disponíveis para atender pelo WhatsApp? Né? Quer dizer, como pode fazer essa diferença de atender? E não precisa dizer que você vai atender 24 horas por dia, de segunda a sábado, apesar de que isso pode ser um diferencial. Mas você pode dizer, não, eu vou atender de manhã, eu vou atender à tarde, eu vou atender em horário comercial, mas você pode fazer a diferença atendendo o seu cliente por esse meio. Porque é importante que você queira, né, você estar disponível para atender o cliente da forma como ele deseja, e não mais você atender o cliente da forma como ele quer ser atendido. Né? Então, isso é muito importante para que vocês possam estar visualizando, né, possam estar imaginando como que isso pode acontecer, como que você pode encantar o seu cliente de uma maneira diferente usando o WhatsApp. Veja que isso não tem custo nenhum, mas você pode gerar um diferencial muito grande fazendo o uso desse serviço. Né? Uma evolução, né, desse serviço são os chatbots. Eu não sei se todo mundo conhece os chatbots, né, que são a possibilidade, né, de os robôs estarem sendo apresentados e respondendo para as pessoas em tempo real. Né? Então, os chatbots, você vê aqui essa pesquisa foi recentemente mostrada, né, num congresso na Ásia, né, em que mostram que várias pessoas em vários países preferem se comunicar com seus clientes, né, através do Messenger. Né? Veja, por exemplo, que na Coreia, né, na Coreia do Sul, aqui em cima, você vai ter 46% das pessoas querendo se comunicar via mensagem de texto, né? E a evolução disso é o quê? É ter um robô, né, que vai estar respondendo em tempo real às pessoas via chatbot, ou seja, um bot, um robô que fala, né? Então, vocês notam aí embaixo, aparece Taco Bells, Whole Foods, Burger King, Pizza Hut, HP, Apple, CNN, KLM, TAP, ETM, né? Então, Essas empresas todas, elas estão usando cada vez mais os chatbots para conseguir fazer com que as pessoas sejam melhor atendidas, né? Às vezes, você tem perguntas que elas são muito genéricas e que você pode estar respondendo elas de uma forma automática, né? Então, para vocês terem uma ideia, principalmente na China, onde existe um aplicativo chamado WeChat, né, em que você tem a possibilidade de ser atendido, né? Você, por exemplo, quer comprar uma pizza, né? Você fala com o aplicativo, né? Você diz para o aplicativo, olha, estou querendo uma pizza de queijo, né? Eu estou em tal endereço. Né? E o aplicativo responde para você dessa maneira e, dessa forma, você ser atendido online automaticamente. Né? Como que você pode fazer esse serviço de chatbots? Eles vão estar muito acessíveis. Né? O Facebook é uma das empresas que mais vem pesquisando para ter chatbots disponíveis na sua plataforma. Então, como que você pode estar atendendo, em época agora de imposto de renda, como você pode estar atendendo as dúvidas mais frequentes dos seus clientes usando chatbot? Porque muitos deles devem fazer as mesmas perguntas, né? Como que eu posso, o que que eu posso declarar, o que que eu não posso declarar, né? Que horas você está disponível para me atender? Então, o chatbot vê sua agenda e fala o horário que está disponível, né? Então, quais são os limites de contribuição? Né? São várias questões que podem ser resolvidas dessa maneira. Né? Então, o chatbot ele pode ajudar muito para que você possa estar melhor atendendo o seu cliente. Né? E, com isso, vem uma quinta questão que eu gostaria de destacar, que é a automatização de alguns processos. Né? Então, não sei se vocês viram, mas provavelmente sim, um escritório de advocacia que nos Estados Unidos... Né? E aí você tem a possibilidade de estar pesquisando em tempo real essas informações e para fazer, por exemplo, numa firma de advocacia, né, o robô ele pesquisa jurisprudências e ele pesquisa uma série de ações que já aconteceram para conseguir melhor fazer, por exemplo, uma petição. Né? Esse robô, a notícia mostra que ele fez em 10 minutos um trabalho que um advogado levaria 350 horas. Imagina, um robô faz em 350 horas e você tem a possibilidade de você... aí automatizar esse processo, né? Então, tu pega, por exemplo, o caso de um contador, né, que vai fazer agora de novo, né, para a pessoa jurídica, os comprovantes de declaração de recebimentos de imposto de renda, né? Olha só o trabalho que as pessoas têm para poder gerar esses comprovantes automaticamente, manualmente, né? Você tem que fazer um a um, né? Por que um robô não pode automatizar esse processo? Né? Como que o robô pode melhorar essa forma de você melhor atender o seu cliente, né? Fazendo com que ele tenha um serviço melhor colocado, né? E melhor trabalhado e, ao mesmo tempo, você ganha tempo para quê? Para fazer atividades que são muito mais lucrativas, né? Muito mais lucrativas, mais criativas, porque existem questões estratégicas que só o ser humano é capaz de pensar, né? E o contador, ele precisa ser cada vez mais inteligente, ele precisa ser cada vez mais... O que que significa isso? Ser mais estratégico, gerar algo que realmente agregue valor, e não ser um cara que fica fazendo a tabulação de dados, que fica digitando dados, que fica escrevendo petições ou recibos que outras pessoas, ou que mesmo um robô é capaz de fazer. Né? Então, Principalmente essa questão da inovação e da automação, ela tem que ser vista como um aliado para conseguir que você tenha mais tempo para fazer as atividades criativas e deixar que as máquinas façam as atividades repetitivas. O Heronildo mandou uma pergunta que eu vou ouvir aqui ao vivo com vocês. Vamos ver qual é.
Professor Marcelo Pimenta, parabéns pela palestra. Aqui quem está falando é Heronildo Denov. Para testar aí a questão da tecnologia, o uso da tecnologia nos negócios, especialmente na contabilidade, mostre para o nosso público aí a nossa mensagem e desde já agradeço aí a sua participação, a participação do nosso público. Estou aqui na Romênia mandando esse WhatsApp para você, por favor, coloca no ar e convida o nosso público. Um grande abraço.
Oh, legal, então não era uma pergunta, era só um comentário, né? Mas acredito que ficou muito interessante, né? Tu vê ele na Romênia, né? Ao vivo. Eu estou agora aqui na região da Grande São Paulo, na cidade de Mairiporã, né? Transmitindo para vocês que estão aí por todo o Brasil, né? Se vocês tiverem a possibilidade de interagir aí na página e dizer a cidade que vocês estão falando, isso me ajudaria bastante a poder localizar e a poder exemplificar melhor, né, os exemplos que a gente tem aqui nessa nossa conversa, né? Então, por favor, digitem aí, né, qual é a cidade que vocês estão agora nesse momento, de onde estão assistindo, e se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, não deixem de perguntar e de colocar aí nos comentários, porque eu estou acompanhando aqui em tempo real e vou ter condições de respondendo, né? Claro, se eu tiver assim o conhecimento a respeito, né, do assunto. Mas eu peço que quem puder estar comentando, por favor, possa estar trabalhando, né? Então é isso. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu aguardo aí os comentários de vocês, né, para que a gente possa estar falando. Aqui, ainda no setor de contabilidade, né, e essa questão da automação, eu acho que tem um fator que precisa ser destacado, que é o surgimento de novos serviços que acabam colocando essa profissão num outro patamar, né? A gente tem, eu peguei aqui apenas dois, eu não estou fazendo propaganda para eles, muito pelo contrário, né? Mas eu estou só mostrando, né, esse contabilizei, né, e eu conta web, né, que são serviços em que você é atendido pela internet. Quer dizer, você não tem mais aquela tradição de você, né, tinha uma coisa de, ah, não, o contador, ele custa um salário mínimo, né? Olha só, não, aqui custa R$ 149 por mês, né? E o serviço é feito pela internet. Então, note como isso modifica o mercado, faz com que as coisas sejam do jeito diferente, né? Isso é algo que é fundamental para que vocês possam estar antenados de que esse processo de mudança ele é sempre contínuo. Né? Sempre vai estar acontecendo. E agora a gente tem um novo player, né? Um novo tipo de serviço que é o contador pela internet, que vai fazer com que você tenha que se repensar. E muita gente está migrando para esse tipo de serviço, né? Mas esse serviço ele faz o quê? Ele faz aquelas atividades que elas são mais automatizadas, são mais repetitivas, né? E você não tem essa a questão da consultoria, né, da inteligência comercial, do uso estratégico da contabilidade, de como você pode usar a contabilidade para melhor prever o seu fluxo de caixa, para prever a sua lucratividade, para mu mudar o seu regime de contribuição, né? Então, é nesse sentido que é importante que vocês entendam que a contabilidade ela precisa se transformar, principalmente em gerar esse tipo de diferencial. Né, o diferencial que só o ser humano é capaz de trazer, né, só o ser humano é capaz de gerar, né, porque aquilo que o robô é capaz de fazer, né, ele vai ter a possibilidade de ser substituído muito rapidamente por um robô, né? Você não tem aquela questão da inteligência, né, o robô não tem condições de fazer. Né? Então, é muito importante que vocês percebam isso como uma oportunidade na hora de fazer a sua inovação. E aí ganhar tempo para ser mais criativo. Né? Então, acho que essa é a principal contribuição aí dessa nossa conversa que a gente pode ter, né? Que você tenha a possibilidade de automatizar tudo aquilo que pode ser automatizado para que você ganhe tempo para ter inteligência, ter criatividade, ter inovação, né, para melhor atender o seu cliente, né, e fazendo um uso estratégico aí da contabilidade e não um uso apenas burocrático, né, que é algo que as tarefas burocráticas, elas vão ser substituídas pela automação muito rapidamente. Então, é importante que vocês estejam de olho nisso, né, e que gerem diferenciais para os seus clientes, para que vocês possam estar trabalhando dessa forma. A gente tem aqui uma pergunta que veio lá de Manaus, para vocês verem como a gente tem pessoas nos ouvindo em todo o Brasil, né, numa startup nascente, o que a contabilidade impacta e se é realmente necessário? É uma pergunta muito legal do Miro Machado, lá de Manaus. Né? O que acontece nesse caso? Né? Se você está naquela fase, porque a startup ela tem três fases, né, basicamente. Você tem uma fase, primeiro, de descoberta, que é o que você vai fazer. Né? Quer dizer, você está preparado para ter um negócio? Você tem os sócios adequados? Você sabe o que é ser um empreendedor, você sabe os desafios que vêm para frente numa startup. Essa é a primeira fase. Nessa fase, você não precisa de um contador. Depois, você tem a segunda fase, que é quando você está testando e validando o modelo de negócio. Então, digamos que você queira criar, sei lá, uma escola de adestramento para cães. Né? E aí você tem um diferencial que você vai na casa das pessoas ou cria turmas para adestrar esses cães. Digamos que esse seja o seu modelo de negócio. Né? Se é esse o seu modelo de negócio, você, antes de abrir essa empresa, você deveria ter um período de teste. Você deveria ter um período que a gente chama hoje de validação. Né? Você precisa validar se esse negócio realmente tem sentido, se os seus clientes pagam por esse produto, né? Se eles têm uma demanda pelo jeito que você está querendo atender, né? Se eles veem valor naquilo que você oferece, se você tem as condições necessárias para atendê-lo da forma como eles desejam. Todas essas questões, elas precisam ser feitas ainda nessa fase de validação e, mais uma vez, você não vai precisar do contador nesse momento. Né? Porque você está querendo validar e a conexão nesse momento é com seu cliente, e não com a parte legal ou jurídica ou contábil do seu negócio. Aí, digamos que você descubra que fazendo turmas é a melhor forma de você adestrar os seus cães e oferecer esse serviço. Aí sim você deve se formalizar. Nesse momento, um contador é um profissional fundamental nessa trajetória, porque é ele que pode melhor orientar qual o regime jurídico, como você pode estar trabalhando, como deve ser o seu contrato social, né? Essas questões todas, qual a sua previsão de fluxo de caixa, né? Ajudando, fazendo esse link com o negócio e a gestão financeira, né? O contador, com uma visão estratégica, ele vai poder, então, te auxiliar dessa maneira. Tá bom? Então, eu agradeço aí, Miro, a sua pergunta, espero que tenha sido atendida, né, para que você possa estar melhor atendendo o Miro, só para quem não conhece, ele é um parceiro, né, e é uma grande liderança do setor de startups e de negócios inovadores no Norte, especialmente em Manaus, que é onde ele mora e ele atua de forma mais intensa, tá bom? Então, fico aqui à disposição se alguém tiver mais alguma pergunta para que a gente possa estar falando, né? Senão, eu vou já encaminhando aí para encerrar essa nossa conversa, a gente já está aí há mais de meia hora, né, que era o tempo previsto, né? E eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final, eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela, para que vocês possam ver, é de uma amiga, né, que fez uma frase, né, que ela diz o seguinte, ó, que a sua marca não precisa ser amada por todo mundo, mas sim pelas pessoas que se identificam com as mesmas coisas que você. Né? Então, olha só que bacana essa frase. O que, que isso quer dizer? Eu não preciso ser o melhor contador para todas as empresas, né, para atender as empresas de todo o mundo, mas eu preciso escolher um nicho de mercado, um segmento de mercado, um tipo de cliente que realmente tem a ver com aquilo que eu quero atender, e são essas pessoas que precisam me amar. Né? São essas pessoas que precisam ver valor naquilo que eu atendo. Né? Então, vocês devem sempre pensar para quem que realmente a gente está fazendo esse serviço, né? Para quem que eu estou prestando, né? O que que essa pessoa está valorizando. Existe na linguagem popular, né? uma frase, né? Que diz assim, não dê pérolas aos porcos. Não dê pérolas aos porcos. O que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que você não pode estar agregando serviços adicionais que as pessoas não dão valor. Né? Isso é dar pérolas aos porcos. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho uma sede, eu tenho uma empresa de contabilidade, a minha sede é linda, muito bem decorada, né? Só que com sofás, com lounge, com café, com não sei o quê. Só que digamos que o seu cliente não vá nunca no seu escritório de contabilidade. Isso é dar pérolas aos porcos, ou seja, você está investindo em algo em que o seu cliente não usufrui, ele não vai até o seu escritório, então você não precisa criar um ambiente para melhor recebê-lo, visto que você não tem essa pretensão. Né? Então, isso acontece muitas vezes, dizer, eu vou comprar um computador muito grande, muito poderoso para o meu escritório. A contabilidade, ela exige um computador com um processamento mínimo. Claro, tem que ser uma boa máquina, mas ela não precisa ter muitos gigas de memória, não precisa ter grandes recursos tecnológicos, né? Mas você precisa realmente poder trabalhar de uma forma, você tem que ter aqueles serviços e aqueles produtos que o seu cliente dá valor. Né? Isso que é o mais importante para que você possa estar trabalhando dessa maneira, certo? Então, era esse o recado que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu agradeço aí demais aí a atenção daquelas pessoas que estiveram conosco, né? Eu deixo aí os meus contatos de e-mail, né? O menta@laboratorio.com.br, né? Você tem também meu e-mail da SPM, marcelo.severo@spm.br, a página no Facebook, onde eu tenho muitos conteúdos que eu publico praticamente diariamente. Tem agora o canal no YouTube também, youtube.com/menta90, e o blog Mentalidades. Né? Como eu falei no início, para me achar na rede é muito fácil, você pelo Menta90 acha isso muito rapidamente, né? E você tem a possibilidade de quê? Você tem a possibilidade de interagir, de esclarecer suas dúvidas, né? E eu deixo aqui uma frase final que eu gosto muito do Shakespeare, né? Uma frase antiga, que é que tuas palavras ilustrem teu comportamento e teu comportamento ilustre as tuas palavras. Ou seja, não adianta você falar, né, demais. O que interessa é o que você faz, né? E não aquilo que você diz. Né? O que você diz, ela é menos importante daquilo do que você faz. Então, fale menos, né? Haja mais, né? Faça com que você realmente tenha a possibilidade de fazer a diferença no seu negócio, né? E isso não se faz com palavras, né? Isso se faz com ações, né? E a inovação, realmente, ela tem a possibilidade, né, de você só é percebida, né, não por aquilo que você promete fazer, mas por aquilo que você realmente faz. Né? E essa é a ideia dessa nossa conversa, né? Que inspire vocês realmente para que vocês possam se transformar, né? Para que vocês possam se modificar, né? E possam inovar de uma forma constante no seu negócio. Né? Se você tem dificuldade de encontrar cliente, se você tem dificuldade de cobrar o preço que você acha justo, né? São sintomas de que você está precisando realmente inovar no seu negócio. Né? Porque quem não inova acaba entrando numa vala comum em que a pessoa pode trocar de profissional a qualquer hora. E aquele cara que é inovador, que só eu consigo atender o meu cliente daquela maneira que ele deseja, né? Esse cara é realmente valorizado. Esse cara, ele não, nunca ninguém vai estar procurando um outro contador, porque ele me atende de um jeito único que eu percebo muito valor. E espero que essa conversa tenha inspirado vocês para que tomem não só conhecimento, mas que mudem as suas atitudes no sentido de melhor atender os seus clientes. Tá bom? Uma boa sexta-feira a todos, muito obrigado a quem mandou pergunta, quem respondeu ali, né? Eu perguntei onde é que o pessoal estava, né? E teve gente aí que mandou de Itanhaém, São Paulo, também em Porto Alegre, né? O pessoal assistindo, tem pessoal na Romênia, né? Então, tem pessoas de todo o Brasil aí, até no exterior, né? Nos prestigiando, e eu agradeço demais aí o convite do Euronildo, né, e deixo aí o meu contato para que a gente possa continuar a conversa depois, se for, ou tiver alguma dúvida, algum comentário, algo assim, tá bom? Muito obrigado, valeu, e obrigado aí, Euronildo, mais uma vez pelo convite, e fico à disposição, tá bom? Valeu!